paz de nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, estamos reunidos na Tua igreja e Te pedimos, abençoe, Senhor, a todos os que Te buscam, abençoe a Tua igreja que está reunida e precisa da Tua ajuda, Senhor, para nos mantermos equilibrados, para nos mantermos de pé, Senhor, na rocha que é o Teu Espírito. Não nos deixe desviar deste caminho, não nos deixe nos perdermos. Ajude-nos, Senhor, a trilhar os Teus passos. Acolha-nos, Senhor. Que sejamos as Tuas ovelhas, recebendo a Tua proteção. Perdoe os nossos muitos pecados, os nossos equívocos e erros, que são muitos. Permita, Senhor, que a Tua paz esteja no nosso lar, que a Tua paz esteja na nossa igreja. E levante homens, Senhor, para anunciar o Teu reino, pois ele é agora chegado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode ser que a tribulação chegou na nossa casa, pode ser que a angústia está rondando a nossa vida, o desespero, a depressão, e todas essas coisas podem vir da presença, e vem mesmo da presença do inimigo de Deus, mas há aqueles que passam pela angústia, mas enxerga lá na frente uma esperança. E poderíamos até dizer, nós que estamos dizendo, esta angústia é para a vida. Mas existem aqueles que estão angustiados e desesperados. E nesta angústia não tem vida. Há males que nos ajuda, que mostra que estamos pertos de levantar, de acordar e caminhar com Jesus. Mas existem aqueles que estão desesperados, angustiados, iludidos e estão nas mãos do inimigo de Deus e provavelmente padecerão por um longo tempo ainda nestas angústias, nestes enganos. E por quê? Não estamos felizes, já que temos a nosso Senhor Jesus Cristo para nos mostrar um caminho. O motivo é que nós podemos estar equivocados, enganados, e temos que admitir que sim, que podemos estar enganados em relação às coisas, a tudo. Mas onde eu vou buscar alguém para me orientar se eu estou certo ou errado, enganado ou não, porque eu sofro? A palavra de Deus é o grande orientador das nossas vidas. É ali que nós temos que buscar. E muitos buscaram em outros lugares e não encontraram. Permaneceram presos sem ter a liberdade e a paz que só Jesus pode nos oferecer. Em relação às coisas, o Senhor tratou deste assunto em Lucas capítulo 14, versículo 15. O Senhor falou de algo que pode nos ajudar muito se neste momento estamos sofrendo. Mas eu não estou sofrendo. Então essa palavra não é para você, meu irmão. essa palavra não é para você. Está tudo bem comigo? Também não é para você essa palavra. Essa palavra é para aquele que está no momento de reflexão, para aquele que está em dúvida, por que as coisas estão acontecendo da maneira como estão acontecendo. Para quem está de bem com a vida, para quem está de bem com o presente século, para aquele que espera nas coisas deste mundo, essa palavra não pertence a estes. Essa palavra veio para aqueles que sabem que as coisas não estão bem. Por mais desenvolvido que esse mundo esteja e oferece conforto e distração a muitos, o homem de Deus, que pertence a Deus, sabe que não está bem, não. Que é o contrário, está muito mal. Homens se matando, se destruindo, enganando, roubando, adulterando, filhos desrespeitando a paz. Alguma coisa de muito grave está acontecendo e certamente é a presença do inimigo de Deus que nunca esteve tão ostensiva quanto nos nossos dias, por uma série de motivos, mas a verdade é que ele está entre nós. E os homens de Deus que estão desesperados, é até bom que estejam desesperados, porque lá no seu íntimo ele sabe que algo está por acontecer. E Jesus falou sobre isso. Não esteja enganado em relação às coisas deste tempo, ao que está ocorrendo neste tempo. Diz a palavra. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a recusar o convite. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazes aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Disse que poderíamos estar equivocados, porque pode ser que cada um de nós estejamos classificado entre estes que estavam ocupados e que recusaram o chamado do Senhor. Sabiam sim que existia uma ceia, mas não puderam ir por causa das suas ocupações. A palavra começa dizendo que o Senhor estava tratando de um assunto espiritual. Não se trata de coisas humanas deste tempo, e sim de coisas espirituais. Ele diz: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Não trata-se de coisas humanas e materiais. Está falando do pão da vida, do pão espiritual. Que é isso que importa na igreja do Senhor. Aí ele diz uma parábola, falando que um senhor convidou, mandou o seu servo fazer convites àqueles homens para vir participar de uma ceia. De uma ceia onde todos deveriam participar. E este servo saiu a fazer o convite, dizendo: é chegado o tempo da ceia, é chegado um momento especial, e o Senhor tem anunciado esta palavra na sua igreja, no seu evangelho, com a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas já faz muito tempo que o Senhor esteve aqui. Não importa quantos anos fazem, mas desde há 2000 anos, o Senhor vem chamando este povo para participar de uma ceia, onde só participarão aqueles que têm a vestimenta verdadeira. Ou seja, aqueles que são espirituais, que largaram e deixaram a vida carnal, a prisão da carne, para viver as coisas espirituais, dar valor às coisas do Espírito. Esses serão convidados, esses participarão da ceia. Mas observem que podemos estar equivocados e enganados, porque ele chamou um primeiro. Quem que ele chamou primeiro? Aquele que disse: comprei um campo e preciso vê-lo. O que quer dizer? Comprei um campo e preciso vê-lo. Esse não ia trabalhar no seu campo. Está falando de um que quer ir apreciar o seu campo, as belezas do seu campo, seu lazer, seu divertimento. É pecado ter lazer? Não é pecado ter lazer. É bom ter lazer. É necessário ter lazer e ter descanso. Mas deixar as coisas espirituais de lado por causa do lazer, do descanso e da distração já não é bom. Porque aí é o inimigo roubando a nossa vida, mostrando que as coisas da carne são mais importantes do que as coisas de Deus. E este, ele não percebeu uma coisa. Porque o lazer é importante, mas ele falou uma palavrinha ali perigosa, que certamente foi o inimigo de Deus que colocou no coração dele. Ele disse: eu preciso, ele disse. Não necessariamente precisamos do lazer, porque o nosso lazer é Jesus Cristo. Mas o inimigo colocou no coração dele que ele precisa do lazer. É importante, podemos ter lazer, mas não obrigatoriamente precisamos do lazer, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. E depois ele trata de outra questão. Disse o outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Ele não comprou uma boiada. Para quem não sabe, as pessoas da cidade não sabem. Juntas de boi é uma boiada que ele põe no pasto? Não. Toda boiada dá muito trabalho. Quem tem boi sabe disso, que toda boiada dá trabalho. Mas só que a maior parte do tempo o boi fica comendo no pasto. Pelo menos naquele tempo não existia confinamento e era assim. O boi fica comendo no pasto. Mas ele está falando das juntas de bois, que quer dizer bois que servem para a lida, para o trabalho, para tombar terra, para carregar as coisas. Eu preciso cuidar deste meu trabalho, destas minhas coisas, observar qual boi serve, qual boi não serve, qual boi produz, qual boi é produtivo. Preciso ver a produtividade para eliminar aquele que não produz. É bom trabalhar? Excelente trabalhar. Acordar cedo? Melhor ainda. Trabalhe, trabalhe mesmo. Faz bem para a nossa vida trabalhar. É importante trabalhar, ganhar o pão e dizer: este pão eu trabalhei e ganhei com a graça de nosso Senhor, que me deu saúde para poder trabalhar, me deu inteligência para poder trabalhar, raciocinar e ganhar o pão, sustentar os meus, honestamente. Mas quando o trabalho prejudica a parte espiritual, deixamos de lado o Espírito, deixamos de lado Jesus para dar mais importância às juntas de bois, aí não poderemos participar da ceia. É isso que quis dizer o Senhor. Tome cuidado, porque o trabalho é bom, necessário, mas se ele exceder, se ele atravessar uma linha, do lado de lá desta linha, tem um inimigo enganador, e ele vai contar todas as mentiras, falando dessas necessidades, mas exagerando nas necessidades e nos prendendo do lado de lá da linha, a ponto de não nos deixar participar da ceia do Senhor. Irmãos, o que é a ceia do Senhor? É a vitória de todo o cristão. Representará o momento mais especial da vida de todos nós. Estar com o Senhor no mundo novo, na Nova Jerusalém. É o momento mais especial da nossa vida. Quem sofre, não haverá mais sofrimento. Quem está enfermo, não haverá mais enfermidade. Quem mentiu, não haverá mentiroso. Alguém foi roubado, não haverá mais ladrões. Olha que mundo que promete Jesus. Olha o que ele tem para nos oferecer. É o que existe de mais especial e belo. Deixaremos por causa dos bois, do trabalho, da produção, esta ceia? E depois, para finalizar, ele diz, chamando o outro, ele diz, casei-me, portanto não posso ir. Aí já entra para a questão doméstica. Casei-me. Não está falando de lazer, não está falando de trabalho. Entrou dentro de casa, casei-me. O que é o casamento? Filhos, naturalmente, vem do casamento. Compromisso com a esposa é casamento. Afazeres do lar, o pão que sustenta a família que não era nossa e passa a ser, o sogro, a sogra, os cunhados, tudo isso é casamento. Tudo isso é casamento. E teve um que disse, casei. E ele disse outra palavrinha, que também foi o diabo que colocou. Portanto, ele falou, casei, portanto, não deveria existir esse portanto. Porque esse portanto aqui quer dizer, Satanás que colocou no coração desse homem, casei, obrigatoriamente tenho que cuidar da minha família. Mentira, mentira. Quem cuida da nossa família é Jesus Cristo. Se eu quiser cuidar da minha família, eu perderei a minha família. Quem cuida da minha família é Jesus Cristo, como ele cuida da minha vida. É ele que cuida. E se eu deixo Jesus para cuidar da minha família e fazer as coisas do jeito que eu quero e acho que é certo, eu perderei e destruirei a minha família. Olha os enganos que o diabo colocou no coração dos homens, a obra dele que ele realizou ao longo de todos os séculos. Desde o princípio, o homem exaltou e valorizou as coisas deste mundo, as teorias. Homens mais inteligentes, guiados pelo inimigo de Deus, dizendo, eu sou feliz, eu possuo, porque o prêmio deste mundo é uma fortuna, é um bem. Então ele vai e diz, eu tenho bens e fiz dessa maneira, portanto, me siga. Esse é o caminho. E os homens ignorantes, querendo também possuir aquilo que aquele homem que instrui, possui, segue o seu mesmo caminho. A vitória dele é material. E Paulo disse, trabalham e lutam por um tesouro, por um troféu corruptível. Ele dura um tempo, mas corrói, se destrói. E Paulo diz: lute, busque a coroa incorruptível, que são as coisas do Espírito. Irmãos, tomemos cuidado com o nosso lazer, tomemos cuidado com o nosso trabalho e com o nosso casamento, para que não nos tire da presença de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa garantia. Diz a palavra: Jesus é a rocha onde eu posso pisar. Ele e somente Ele pode me ajudar, me manter de pé. Se alguém caiu, levante, porque o Senhor quer dar as mãos para você, meu irmão. Se o teu coração está amargurado, é porque Satanás se aproximou do seu coração. Porque em Cristo, irmãos, há paz. Em Cristo existe alegria. E todos os homens que se proporem a anunciar esta palavra a um mundo que pode se dizer totalmente contrário a esta palavra, sofrerão as agressões do inimigo de Deus. Mas vá à luta sabendo já, de antemão, sabendo que é assim, como o homem que vai no campo e coloca um chapéu, uma roupa para se proteger do sol, uma camisa de manga comprida para se proteger dos espinhos. Ele acorda cedo, vai trabalhar, mas sabe de todos os perigos, o mau tempo e tudo mais que vão aparecer durante todo aquele dia de trabalho. Se estamos querendo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, saibamos, o inimigo rondará as nossas vidas. E coloquemos nas mãos de Jesus. Vai haver opressão? Sim. Momentos de angústia, momentos de tristeza? Sim. Mas todos eles para a vida que há em Cristo. Amém.